Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Construindo Shape, né? Inclusive, eu já vou fixando aqui um comentário. O tema do podcast de hoje são os 10 maiores erros que todo iniciante comete. Beleza? Vamos junto, ó, a galera chegando aí. Vamos nessa. Galera, quem tá entrando aí já me dá um feedback, como é que tá de vídeo. De áudio. Me dá uma resposta, tá bom? Tá 100%? Tá me ouvindo bem? Enquanto estou fixando aqui um comentário, até o Gustavão chega também. Aí, ó. Vou fixar aqui agora. Opa, tá travando, mano? Me dá uma resposta aí de como que tá, que tá 100%, se não tá, se melhorou. Tá travando o quê, Juquinha? Vídeo, áudio? Ah, o áudio tá bom, boa. Ah, show, show, show. A Sarah falou aqui que tá 100%, massa. Galera, vocês que já estão aqui, conta aí pra mim. Pô, eu tenho até vergonha de falar desses erros. Eu listei aqui no caderno, né? Olha aí. Como é que tá aí a live? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Como é que vai ser? Listei aqui esses 10 erros, o Gustavão também listou deles. Boa noite, Sueli, tudo bem? Que a gente vai discutir, vai mandar esse bate-papo. Eu tô com a listinha aqui. Massa, massa, tá zerado. Show, valeu. Deve ter fixado a internet, ficou bem, ficou 100%. Já vou enviar aqui pro Gustavo, né? O tempo que ele chega, que ele vem. Galera, se vocês conhecem alguém que se interessa por esse tema, que é um assunto que interessa alguma pessoa, manda tá tudo aí, chama essa pessoa pra vir live junto com a gente pra quebrar aqui, que eu tenho até uma que eu inclusive já cometi muito desses 10 erros aí que todo iniciante comete. Toda pessoa tá começando, tá querendo ver evolução no teu físico, tá querendo ganhar um pouco de massa, só tá querendo essa transformação no físico, acaba cometendo esses erros, né? E esses erros vão puxar o freio de mão, vão impedir você de alcançar o que você deseja, vão te impedir de ter bons ganhos de massa muscular, vão acabar te impedindo de reduzir a gordura corporal, que é o objetivo de 90% das pessoas que vão treinar. Todo mundo quer isso, ou quer aumentar um pouquinho a massa muscular, ou quer até as duas coisas, ou quer ganhar massa e perder um pouquinho, secar um pouquinho a barriga, e dá pra fazer isso numa boa, beleza? Desde que você tenha a estratégia certa de treino, de dieta. Nem até suplementação são poucos que vão te ajudar. Então, eu tô aqui com os 10, né? Com os 10 maiores erros e vou contar para vocês. E, pô, fica comigo aqui até o final. Convida um amigo, uma amiga para vir junto com a gente. Catuca o dedo aí no coraçãozinho. Qualquer momento que surgir uma dúvida, que tenha uma interação, deixa nos comentários aí que eu e o Gustavo vai estar aqui de olho para responder. Deixa eu enviar o convite pro homem, né? Tô conversando, conversando. Esqueci de enviar. Vai estar aqui o tempo inteiro para tirar as dúvidas, para fazer esse bate-papo com vocês. E lembrando que toda terça-feira, às 9 da noite, tem a gravação ao vivo, né, de mais um podcast. E esse podcast vai feito o seguinte, ó, o homem chegou, hein? Esse podcast vai ser disponibilizado depois em áudio, em diversas plataformas, e vai ser disponibilizado também em vídeo no YouTube. E se você estiver vendo em alguma dessas outras plataformas, interage com a gente. Compartilha com um amigo, com uma amiga, deixa um comentário, deixa um like e ajude essa informação a chegar a mais pessoas. Beleza? Convidado.
Moça,
Opa, tá bom.
beleza, meu parceiro?
Beleza, beleza. Não, eu tava aqui, pô, trocando ideia com a galera e mostrando, né? Eu falei, mano, o caderno, anotei as paradas.
Perfeito.
Rabisquei aqui, Fox. E olha, galera, que tá assim, e tá um negócio atípico, porque a ideia de ser um podcast, pô, é trazer um bate-papo mesmo, ser uma interação como se fosse uma conversa, pô. Tô sentadão com o Gustavão, trocando a ideia de como que a gente pode fazer as melhores estratégias para os nossos clientes, com nós mesmos. É coisas de treino, de dieta, a gente sempre é assim, decide o tema no dia e traz aqui sem roteiro. Sem ter uma demarcaçãozinha já seguida. E hoje eu falei, pô, vamos falar dos maiores erros
que os iniciantes cometem a entrar na academia, que os iniciantes cometem, pô, desses 10 que eu listei, se brincar, eu já cometi os 10 quando eu comecei a treinar.
Ah,
Dá vergonha de falar, mas certeza, não sabia.
com certeza, com certeza. Tem alguns erros ali que no início eu não cometi, porque quando eu comecei a treinar ali, eu comecei na casa dos 16, 17 anos de idade. Então, assim, tem alguns. Vou deixar a galera na curiosidade, mas tem alguns erros ali que na minha época não era tão latente, não era tão comum. Eu tô com 31, então isso daí tem mais ou menos uns 15, 14 anos. Mas, cara, 80% dos erros eu cometi. O objetivo da internet, não só da live, do podcast, de tudo, nosso objetivo aqui, como criador de conteúdo e profissional, bacharel de uma área de saúde, que é a área do profissional de educação física, é tanto trazer a melhor informação, quanto também trazer as suas experiências práticas com isso, né? Então, assim, a internet abre espaço para que a gente consiga trazer a informação teórica e as nossas experiências práticas. Isso é bem legal, porque a gente vai encurtar o caminho, tempo, não sei nem quanto que dá para estimar financeiramente, tempo é um valor absurdo. Então, você vai encurtar tempo, você vai ganhar tempo, você não vai desperdiçar tempo, energia, empenho, levando ao pé da letra muitos erros que a gente já cometeu e muitos erros que a gente vê uma galera cometendo. Em relação ao podcast, a gente tinha essas conversas diversas vezes e só não eram gravadas. Então, por isso que realmente era um negócio bem freestyle, bem criado na hora, ideias, conteúdos. E eu acho que tá ficando bem legal. Hoje a gente está levando cada vez mais a sério com roteiros, porque cada vez a galera está cobrando um pouquinho mais de conteúdos específicos, então vai além do que a gente gosta de falar, muitas vezes vai com o que a galera quer escutar aí, e a gente está disponível para isso, e vamos nessa.
Né? Inclusive, galera, pô, tiver recomendação, tiver vendo isso gravado, tiver vendo ao vivo, manda pra gente, pô, cara, que você
Perfeito.
fala, pô, podia ter um tema sobre isso, um podcast sobre aquilo, sobre tal de dica de dieta, ou dica específica de treino, né? Gustavão, eu vou chegar com o meu primeiro, né? Vou começar, vou começar. Essa brincadeira dos 10 maiores erros que todo iniciante comete.
Top.
O erro número 1 é que eu vejo até hoje na academia é o quê? O cara começou a treinar agora e quer copiar o treino do cara que ele admira, ou do cara mais forte da academia, ou da menina mais forte da academia, ou da Paniquete, da Musa Fitness, do cara que já treina há anos. E galera, isso aí, velho, é furada, não é? Sem sombra de dúvidas, é o pior caminho para você.
Com certeza.
Aí tu vê o cara lá iniciando, vê o cara fazendo um drop set, pô, com uma carga 10 vezes maior do que a que ele faz. E ele fala, pô, o cara tá daquele tamanho, tá grandão. Vou treinar com o drop test também. Vai ser o segredo pra mim ficar grandão, ficar do tamanho dele. E a mecânica pra isso devia ser totalmente inversa. Que tu aplica uma técnica que é realmente uma técnica boa, mas tu precisa de quê? De ter uma boa base de força, de erguer boas cargas para utilizar esses métodos, essas técnicas avançadas. Aí tu enche o teu treino de técnica com uma carguinha baixinha, carguinha que, pô, tu ia ter bem mais resultado, na real, colocando mais 5 quilos de cada lado na barra do que utilizando uma técnica dessa.
Concordo.
Do que tentando copiar o treino de uma pessoa que já treina há um tempão, que já tá. O processo tinha que ser inverso. Tu tinha que perguntar se, caraca, o cara tá desse tamanho. Quando ele começou a treinar, como é que ele fazia? Como é que ele tava dentro da academia? Mano, eu com 16 anos, quando comecei a treinar, ia fazer o supino na academia, era com a anilhazinha de 5 kg de cada lado e se tremendo todo. Não dava certo. Não, não é, não dava para fazer o supino igual eu faço hoje. Com uma porrada de peso, que eu coloco 30 kg de cada lado, tô aquecendo ainda. 40 kg eu tô aquecendo. Eu não tinha essa maestria, não tinha essa expertise, tanto técnica, pô, que eu aprendi, desenvolvi esse movimento, pô, desde 16 anos. Tô com 28, 12 anos aí na carcaça, treinando e aplicando a mesma coisa. Não é do cara do Douglas lá de 16, que, mano, o braço, pelo amor de Deus, o braço tá a grossura do meu antebraço hoje. A galera até fez uma pergunta nos stories, falou, pô, pra tu é fácil, tu já é fortão, não sei o que. Eu fui buscar no álbum de família, achei uma foto com 16 anos, mano, só tinha cabeça, parecia um pirulito. Todo mundo, o cara que é grande, começou frango, então não tem essa. Sacou?
Claro.
Esse é um erro crucial aí. querer copiar o treino do avançado, eu vejo isso acontecendo muito na academia até hoje.
Isso daí é um desperdício da adaptação neuromotora. O iniciante, ele depende de uma adaptação que se chama adaptação neuromotora. Cientificamente, ela é conhecida assim, né? Para que a galera possa entender. É uma adaptação do movimento. Então, sai uma informação do cérebro, corre todo o seu sistema nervoso, coluna, se liga até os neurônios, que vão ter todas as suas inervações, e chega lá uma informação de contrair e relaxar os músculos e as fibras responsáveis pelo aquele movimento. A partir do momento que você utiliza baixas cargas e séries que vão até a exaustão, muitas vezes que são técnicas avançadas aplicadas de forma errada, você não melhora a sua adaptação neuromotora. Por quê? Porque você faz um número alto de repetições, legal, você repete muitas vezes o movimento, mas basicamente você não ganha qualidade nesse movimento. Estabilidade do movimento, aumento da força dentro desse movimento, e esses benefícios só se ganha progredindo a carga. Então, assim, uma melhor estabilidade, uma melhor contração muscular, tudo isso você só ganha progredindo a carga, respeitando bem o intervalo. Então, é um erro crucial colocar técnicas avançadas que te levam até a falha, onde você não vai trabalhar com cargas altas e ainda vai desperdiçar a adaptação neuromotora, que essa mesma adaptação vai te beneficiar para o seu ganho de força, e lá na frente você vai traduzir, transformar essa força em hipertrofia. Você inicialmente acha que vai ter bons ganhos, mas a médio e longo prazo, se for um ano, dois iniciantes começou a treinar, um já coloca técnicas avançadas e o outro vai aprendendo o movimento e progredindo a carga dentro daquele movimento, aumentando sua força, no decorrer de um ano, no final desse ano, esse cara que foi fazendo um formato progressivo, ele vai ter movimentos mais sólidos, vai ter mais força e mais hipertrofia. Tenho certeza disso.
Eu não tenho dúvida, né? E até outra sacada, galera. Pensa nessa sinalização no sistema neuromotor como uma via de mão dupla. Pô, o teu músculo manda informação para o cérebro, pum, passa lá na medula, e o teu cérebro devolve essa informação para o músculo, para ele ou contrair, fazer força ou relaxar. E se tratando em longo prazo, o que, que a gente vê muito comumente? O Gustavo até tocou bem nesse tema aí. Pô, até o cara na academia não é difícil ter resultado ali nos 2, 3 meses iniciais.
Sim.
Só que depois a galera fica o quê? Estagnada, não evolui nada. É parado mesmo. Tanto que você vê gente, pô, que tá matriculada há anos na academia com o mesmo físico lá. Exato. Não muda nada. É o que a gente mais vê. E isso é porque tu queima ficha, comete diversos desses erros aqui. Esse de copiar o treino do cara que já treina há uma porrada de tempo é o primeiro. É o primeiro erro entre os 10 aí. E disparado. E tu, Gustavão, o que, que você separa aí pra gente aí dentre os erros?
Cara, acho que um dos primeiros erros que entra dentro dessa mesma vertente que a gente vai tocar é o erro entre técnicas avançadas de treinamento. A gente já martelou isso agora. Mas, principalmente, você não cria metas a médio e a longo prazo, onde você consiga mirar essas metas e você perceber benefícios do treinamento ali. Então, vou dar um exemplo. Você faz 10 repetições máximas no supino, com um mês de academia. Fiz 10 ali, entre 10 e 12, pá, um mês de academia, tô aprendendo movimento. Que tal daqui a 3 meses eu estar com 20% a mais de carga do que eu estou hoje, daqui a 2 meses? Se eu fizer técnicas avançadas, eu não vou ganhar tanta força assim. Então, eu já não corro por esse erro. Vou no formato onde eu vou ganhando força aos poucos. E ali eu percebo que minhas cargas estão cada vez evoluindo e eu estou me tornando mais forte. Então, acho que um dos principais erros, talvez o que vá liderando aí o top 1, numa sequência que não necessariamente é relevante nesse formato, mas sequência que vai ter erros diversos impactos, é não mensurar a sua capacidade de treinamento, né? Então, assim, eu mensuro dos meus alunos, os alunos iniciantes que não têm treinador. Cara, super importante anotar suas cargas. Exercício que o professor me passou lá na ficha da Smart. Imprime, abençoado do céu. Pega uma caneta, escreva a data que você começou, qual é a carga inicial. Daqui a 3 ou 4 semanas, quando você for trocar, for fazer a orientação, qual é a carga que você está terminando esses mesmos exercícios, o quanto que você progrediu em cada exercício onde você teve dificuldade. Isso vai direcionar cara, eu não sou muito bom no treinamento de perna. Por que, que será? Se eu treino mais vezes na semana ou porque eu treino menos em comparação aos outros músculos? Então, você não registra seu treinamento. É um erro crucial.
Não, e o bom pra isso, pô, pega um caderno mesmo, canetão aqui, ó, lápis. Anota lá. Comecei esse mês, comecei o treino. Vamos supor que o treino dura um mês.
Exato.
Comecei o treino com carga X para tal exercício, para outro exercício. Como é que eu finalizei esse treino no final do mês? Já facilitei a tua vida aí. Começo e termino o treino com a carga. Coloca a meta para você ir evoluindo, porque esse ganho de performance, galera, tu aumentar a tua força, tu conseguir uma melhor execução, vai consequentemente trazer o quê? Melhores resultados de massa muscular. Você vai conseguir, teu corpo vai estar funcionando melhor, tu vai conseguir perder gordura de forma mais otimizada. O ganho da aptidão física, pô, de aumentar a tua força, de aumentar a tua resistência, de aumentar ali, melhorar a tua performance da corrida, do pedal, que vai trazer o benefício estético que tu quer, que tu vai ter mais músculo e menos gordura do teu corpo. O terceiro, Gustavo, erro aqui agora, que eu vejo é o cara que acabou de entrar na academia e quer jogar a responsabilidade na costa de suplemento.
Ah.
Acha que suplemento... E esse, pô, eu era um cara que cometi muito esse erro. Antes de me matricular na academia, eu passava na loja de suplemento, mano, comprava, era os balde, nem sei se vendia isso, mas os balde de mega massa,
de
15 mil, 20 mil. É, os baldão de hipercalórico, comprava baldão de hipercalórico, creatina, e batia com ovo, fazia uma loucura, hein, mano?
Nem... Vendia muito na farmácia então, cara, também, né, mano? Na farmácia também vendia.
Vendia
muito.
Na farmácia mesmo, Paulo.
É.
Tá bom, horrível, deu
ruim. É.
Não, hoje em dia tem, mano, mussezinho de maracujá, de coco, mano, esquece, era quase o refresco do Chaves, o suplemento de antigamente. Era o de baunilha com gosto de chocolate, cheiro esquisito.
Exato.
O de morango, uma parada bizarra, horrível. E o que é que essa galera faz? Pô, joga a responsabilidade do resultado dele nas costas de suplemento. Aí antes de tu treinar bem, antes de tu controlar a tua alimentação, tu já sai gastando uma fortuna de dinheiro com suplemento. E galera, de verdade, pô, esse é o pior caminho. Não tem nenhum suplemento que vai treinar, que vai comer por você. E tem até um erro mais pra frente, que eu vou contar esse pra vocês, mas, pô, tu não sabe, não controla a quantidade de caloria que tu come, tu não controla o básico ali, os macros, que é proteína, gordura, carboidrato, que tu come diariamente. Mano, não é o whey que vai fazer a mágica, não é o que tu come antes e depois do treino que vai fazer a mágica. Então, não joga a responsabilidade nas costas do suplemento. E ainda tem pior, né? Ainda tem um erro junto com esse ligado com a galera que joga a responsabilidade nas costas do suplemento, é a galera que joga pros hormônios. O cara já tem a ideia na cabeça e fala, pô, mano, eu só vou ficar com shape legal ou tomar alguma coisa. Mano, o mesmo resultado que tu ia ter ali utilizando uma droga, você sendo iniciante, você ia ter sem droga nenhuma.
É.
O cara que é mais esperto, que é mais safo, é mais experiente, ele já sabe que, pô, o ideal é o quê? Eu ter o máximo de resultados, eu optei por utilizar hormônio, fazer uso de recursos ergogênicos. O que que é o mais safo? É eu ter o máximo de resultado com o mínimo de colateral possível.
Perfeito.
Então, pô, as vantagens estão bem menores. Aí tu já entra nessa, dependente de suplemento, dependente de droga, tu vai ficar, pô, só vai treinar se tiver pré-treino. O dia que não tiver pré-treino, tu vai falar, ah, não vou treinar não, não tenho pré-treino. Ah, não tô tomando creatina, não tô tomando minha testuzinha por semana, minha recuperação de treino vai ser ruim, minha carga vai ser ruim. Então, tu joga a responsabilidade nas custas nas mãos de terceiro, tira da tua mão. Tanto no suplemento, quanto nas drogas. E, pô, isso é furado, isso é
Exato. Um
erro muito comum. Ainda mais, pô, se tu é iniciante, galera, tu precisa de massa muscular, de ter receptor para agir o uso de hormônio. Tu vai colher mais colateral do que resultado, optando por buscar atalho, buscar acelerar esse processo.
Não, concordo plenamente, abordando primeiro o tópico do suplemento. Acredito que os únicos suplementos que possam beneficiar o iniciante seria suplementos alimentares. Seria basicamente creatina e whey protein. Whey protein pela praticidade, talvez da dieta, você não consiga comer e o iniciante precisa comer naquele momento ali, vai ser prescrito pelo nutricionista. o whey protein de forma estratégica e a creatina para benefício da recuperação de treinamento. Mas talvez não para os 3 primeiros meses. Acho que os efeitos da própria creatina, que recupera as suas vias energéticas para o treinamento, você já vai conseguir fazer isso de forma bem natural, bem fisiológica, nesses 3 primeiros meses. A partir do 4º mês, se você realmente levar a sério, frequentar no mínimo umas 5 vezes por semana, talvez seja necessário o uso da creatina. E também é baratinho ali, não vai interferir muito. Em relação aos outros suplementos que eu acho interessante, cara, só aqueles que têm maior necessidade na tua dieta, né? Ômega 3, multivitamínico, coisas que você vai alinhar junto com um profissional de nutrição, que é a pessoa mais capacitada para isso, tá, galera? Acredito que o nutricionista seja mais capacitado até do que o nutrólogo, porque o nutrólogo ele faz só uma especialização quando se trata de dieta, e todos hoje que são do ramo da medicina percebem que a estética vem liderando a indústria brasileira e talvez mundial, então eles tentam fazer o que um bom nutricionista aprendeu dentro de 4 anos de bacharel. Confie bem nos nutricionistas e valorize eles. Em relação aos hormônios, só se você realmente tiver uma doença, uma disfunção hormonal que seja prescrito pelo médico, agora a melhor função, o melhor indivíduo para fazer essa prescrição quando se trata de hormônio é médico. Então, por mais que ele tenha feito só especialização naquilo, o cara aprendeu, cara, a zelar o maior bem da sociedade, que é a vida, durante 10 anos de faculdade. Então, esse maluco vai, velho, na pior das hipóteses, ele vai fazer uma merda menos pior ali. E um cara que não tem responsabilidade nenhuma vai prescrever no formato empírico, que ele tomou. Então, assim, médico, profissionais bioquímicos, caras que realmente entendam do que você vai ministrar ali. E se caso você tenha necessidade, se caso você não tenha necessidade, aconselho, cara, só depois de um ano de treinamento, quando você perceber que realmente seus ganhos naturais estão bem limitados, e a hora de você entrar isso daí, né, com o uso de hormônio, sempre associado a um baita de um profissional, não só um médico, mas um nutrólogo, mas um bioquímico, um cara que, talvez um coach muito experiente na área que tenha suas graduações, um cara que entenda do que ele está fazendo, pois você pode fazer uma baita de uma burrada e ter, cara, malefícios irreversíveis para a sua saúde, talvez até morrer, né? E suplemento você vai gastar dinheiro para caramba, enquanto você não procurar um baita do nutricionista capacitado, que vai montar uma boa dieta, que vai te ensinar o que, que seria o básico de verdade. Quando ele sentir a necessidade de um suplemento, ele vai utilizar esse suplemento contigo. Então, assim, dê nome aos bois e não gaste seu dinheiro suado com o que vendem por aí.
Não, e até, né, quando eu falo, galera, assim, muitas vezes, o macro e bater macro, proteína, gordura, carboidrato, caloria, dieta não é só isso.
Exato.
Não, não se resume a isso. Pô, se for resumido a isso, não precisava ficar 4 anos estudando, fazendo especialização depois de formar. Mas isso aqui, ó, é o básico. Porque se tu não cumpre esse básico... E até o Gustavão falou ali, pô, você tá treinando há mais de anos. E, pô, treinando bem feito, progredindo carga, com bom acompanhamento. Fazendo, controlando pelo menos o basicão da tua dieta ali, caloria e macro durante esse período. Pra depois falar assim, pô, eu preciso de um do nível maior. Exato. Eu atingi o meu limite natural, não tô satisfeito. Exato. Com isso. E é até o momento que, pô, se eu pensar em uma droga, pensar em alguma coisa, você vai ter o máximo efeito dessa droga tomando dosinhas pequenas e vai minimizar os efeitos colaterais. Tem efeitos graves, até médico indo atrás e pegando.
Ou até a própria orientação nutricional, não necessariamente você precisa no primeiro mês. É um dos erros que eu citei aqui, tá? Não necessariamente você precisa no primeiro mês, você tem que ajustar toda essa casa aí para quando você sentir, cara, agora realmente precisa de um ajuste nutricional e você procura o profissional para poder fazer isso. Mas o básico inicial, dar o pontapé do jogo, você consegue.
Não, é até um bom, né? Porque muitas vezes a galera fala, é caro contratar um treinador, é caro contratar um nutricionista, é caro, mano. Caro pra mim é você pagar academia 1, 2, 3 anos e o teu físico continuar a mesma coisa. Então, tu tá gastando dinheiro com suplemento sem necessidade. E é até outro, o quão mensurável é isso, né? De tempo. Imagina, o resultado que você, seguindo uma estratégia boa, galera, com um ano, que isso, mano. Com um ano, com a estratégia boa de treino, de alimentação, e não tô nem falando de hormônio, de nada. Tu vê uma transformação absurda no teu físico. Teu físico muda completamente. Desde que você tenha a estratégia correta. Agora, tu não tem a estratégia correta, tu vai ficar igual cego, perdido no tiroteio, gastando dinheiro com suplemento sem necessidade, pagando academia há um tempão, indo lá pra academia treinando e sem ver evolução no teu físico. Isso pra mim é muito mais caro. Bota na ponta do papel aí, sei lá, uma academia barata de rede, bota R$100 por mês durante 1, 2 anos. O quanto que isso não dá, o quanto isso não dá de custo pra você, o quanto de tempo tu não vai ter dispensado lá treinando e se esforçando sem ver evolução no teu físico. Isso pra mim é muito mais caro pagar um acompanhamento.
Com certeza.
Agora, você, manda aí pra nós.
Erro 4 entra dentro desse mesmo assunto. É aplicação ou aplicabilidade, querer fazer dieta na prática avançada sendo iniciante. Pior cagada que vai fazer. Ciclo dos carbos é uma dieta complexa, onde você tem que mensurar se tem déficit de maior carboidrato, em número de dias, se tem menos déficit, aonde que você vai fazer a reposição desse carboidrato. Para indivíduos mais avançados, que já estão estagnados, necessitam de manobras mais minuciosas quando se trata de dieta. Dietas da moda, dieta cetogênica, jejum intermitente, deixa eu ver, dieta paleolítica, esses três pilares. Cara, se não se ajustar à sua rotina, o seu gosto, seu paladar, sua cultura, sua formação, sua interação com a sua alimentação, também não vai dar certo. Então elas vão ser, talvez, avançadas, aplicadas a ti. Lá na frente, quando houver uma maior necessidade, pega uma vertente daquilo ali. Mas talvez nesse momento inicial você ainda não tenha nenhum hábito de fracionamento, o hábito de entender quais são a necessidade dos seus macronutrientes e a necessidade de sua hidratação diária. Então, esse é o mínimo. Então, aplicar ou querer fazer dieta avançada, estratégias de dieta avançada sendo iniciante, é a pior besteira que você vai cometer quando se trata de dieta. Erro 4.
Bom demais, né? Não, eu vou até aproveitar o gancho para partir pro quinto aqui. Qual é o quinto erro que a galera comete? Mano, esse é o cara que não vai conseguir ter um físico legal. É o cara que é o bitoladão. É o cara que leva na ponta do lápis, é o tudo ou nada. Ou ele treina segunda a sexta, a semana inteira, de segunda a segunda, ou ele não treina. Ou ele tá de dieta, ou ele não tá de dieta. Porque, mano, aí você fala assim, pô, Lousa, mas como o cara bitolado, super focado, não vai ser o cara que não vai construir o bom físico? Eu te falo, porque quem é que consegue, em plena consciência, passar a vida inteira sem comer um doce, que é um cara desse bitolado? Quem é que vai conseguir não perder nenhum dia de treino, não faltar nenhum cardio na semana?
Um ser humano a cada, talvez, 100 mil.
Ou menos, até um atleta, o que, é que um atleta faz? Ele fala assim, pô, o atleta segue uma estratégia extrema, ele segue uma estratégia extrema por um período.
É.
Competiu, ele dá uma relaxada, dá uma descansada e depois volta. Tanto que você vê acontecendo, pô, muitos atletas que foram profissionais durante muito tempo, quando aposenta, mano, cria horror, não quer fazer dieta, não quer treinar, não quer fazer nada. Acaba abandonando.
Gera uma compulsão, né?
Tem uma estratégia tão estressante. Nenhum algo que é tão estressante, que é tão doloroso, vai ser mantido por muito tempo. E eu falo pra vocês aqui, esses 100% perfeitos, 100% do foco, galera, isso não existe. É melhor pra você seguir ali 80% do tempo certo, se alimentando bem, e durante a vida inteira, do que ser o cara que segue 100%, 1, 2 meses, 3 meses e para. Tu vai ter muito mais resultado ali. O foco é na consistência. Tem que ser uma estratégia que se adeque à sua rotina, se adeque aos seus gostos alimentares, da parte da dieta. Porque não adianta tu planejar assim, eu vou treinar 6 vezes por semana. Mano, não encaixa na tua rotina treinar 6 vezes por semana. E dá pra tu ter o mesmo resultado de tu treinando 6 vezes, treinando 4 vezes por semana. A única diferença é que esse treino de 4 vai ter o quê? Vai ter um volume maior, vai ter uma duração maior. Vamos supor que, pô, treinando 6 vezes por semana, eu ia fazer um treino mais curto, de 30, 45 minutos. E treinando 4 vezes, eu faço, meus treinos vão passar a durar 1 hora. Mas se você consegue cumprir o treino de 4, faça o treino de 4. Exato. Faça algo que encaixe na sua rotina. Porque isso aqui, ó, no papel, não dá resultado não, mano. Treino perfeito do papel, se você não coloca em prática, não leva ele pra dentro da academia e não executa, não vai te trazer resultado nenhum. Então, não seja o bitolado que fica nesse, ou é 100% certo ou não é nada, porque isso só vai te levar ao fracasso.
Não, perfeito. A frase que resume bem esse erro é a seguinte: a melhor estratégia do mundo só vai ser superada pela segunda melhor estratégia sendo feita por todos os dias da sua vida. Então, se você pegar a melhor estratégia do mundo, fazer ela por 90 dias, ela só vai ser superada pelaquela segunda melhor estratégia que você consegue fazer por toda a vida. Ou seja, não adianta você fazer a melhor estratégia. Talvez ela não caiba dentro da sua vida, dentro da sua rotina, dentro da sua condição. Então, talvez exista uma estratégia inferior, mas que ela cabe certinho dentro das suas necessidades, dentro do seu espacinho, dentro do que tu consiga realizar, o melhor que você consiga realizar com o que você tem, tipo Cortella. Então, se você conseguir fazer isso, levando em consideração sua rotina, sua condição financeira, seus gostos alimentares, o seu objetivo de forma clara, também não adianta você, cara, quero ter um shape de um atleta, vou seguir uma estratégia aqui bem flexível, de boa, tomando uma todo final de semana, comendo livre sempre que me dá vontade. Então você está plantando batata com uma esperança de que nasça melancia. Isso também não fecha, vamos ser adulto. E adulto sabe qual é o poder da autorresponsabilidade sobre ele. Se você percebe que você quer algo e é que aquilo ali necessita de muita abdicação e você não está comprometido em fazer aquilo, você não quer aquilo ali o suficiente. Escolha algo um pouquinho inferior, próximo daquilo, que você consiga ter uma melhor relação, não ter compulsão, não ter transtorno, não ter, cara, mudanças que podem levar você a um poço sem fundo de depressão e de outras coisas aí, de frustração. Vou dar um exemplo claro sobre esse erro aí pra gente virar a chave e passar pros últimos 5, poder correr aqui. É o seguinte: Michael Phelps pra mim é o melhor atleta quando se trata de disciplina e resultado dos anos 2000. Eu gosto muito de ver a biografia e a vida dos atletas. Michael Phelps, no primeiro ciclo olímpico, ele passou, segundo o treinador Bob Bowman, passou acho que dos 16 até os... 19, até os 20 anos ali, que foi o primeiro ciclo olímpico dele, ele passou 4 anos basicamente frequentando a piscina ali na casa de 364, 363 dias por ano. O cara faltava 2 vezes, talvez, no Natal e, sei lá, no Réveillon, porque a piscina estava fechada. Então o cara treinava absurdamente durante os 4 anos ali. Ele ganhou, sei lá, na primeira Olimpíada, 8 medalhas de ouro, não tenho os números aqui concretos, e foi ganhando, o cara sozinho tem mais medalha de ouro que todo o Brasil na história. Só que no meio da ascensão dele, o que é que ele foi pego? Foi pego fumando maconha numa festa universitária, dentro de um Boeing, com indisciplina, podendo dali pra frente, se ele não tomasse uma repressão, que depois ele foi repreendido pelo sua assessoria e por todo mundo para que ele voltasse ao foco, ele basicamente ia desandar, ia ser um John Jones, ou um cara polêmico. Cara, por que que ele fez história? Ele teve uma ascensão, só que ele era muito radical, o cara não faltava, não fazia nada. Quando ele teve o primeiro escape, talvez ele iria perder a carreira. Foi quando a galera voltou pra ele, ele virou pai, teve uma melhor relação com o esporte, veio no Rio super leve e conquistou várias outras medalhas. Então, até pra um cara do nível dele, que é um ser humano a cada 100 milhões, pra mim o melhor atleta dos anos 2000, ele teve a recaída. Quanto mais você, trabalhador, que tem conta a pagar, mulher falando no ouvido, criança, meu brother, faça o melhor pra ti. Não faça o que o atleta fodão faz.
Bom demais, bom demais. Fechou com chave de ouro esse tema. Agora já vamos pro
6.
Sexto.
Procedimentos estéticos, drenagem linfática, criolipólise, carboxterapia, cinta moduladora. O que você acha de procedimentos estéticos quando se trata de um iniciante? Falando do iniciante, eu vou nem falar do avançado, senão a gente perde tempo.
Porra, não, pelo amor de Deus, galera. Bom, vou fazer 2 frases para resumir isso aí, hein? Tem um vizinho aqui de casa, comprou uma cinta modeladora. Ups. E em 2 meses ele perdeu R$200 já, aqui de peso, filho, perdeu nada. E vamos.
Perdeu R$ 100
vamos
também.
Vamos ser sincero, né? Porra, perdeu R$ 100 cada mês aí.
Verdade.
E outra sacada. Se massagem emagrecesse, homem carinhoso não tinha mulher gorda, pô. Massagem emagrecesse, você tá com gordura. Ai. Homem carinhoso ai, não tinha mulher gorda. Não tem como, pô. Então, tu vai desperdiçar dinheiro. É o foco ali, ó, na base, pô. Vai treinar bem. Vai se alimentar bem. Pra que fazer procedimento estético? Uma coisa é, beleza, vou fazer a drenagem linfática pra eliminar uma retenção de líquido e tudo mais. Mas isso aí é pra galera que já treina há um tempão, que tem uma leve retençãozinha. Você tá parado, começou a treinar agora, mano, não é retenção não, é gordura mesmo. Vai eliminar tua retenção assim, ó, bebendo água, exato, treinando, se alimentando direito, não é fazendo um procedimento estético.
Com certeza. Outro fator importante, tá? É, drenagem linfática te faz urinar mais, beleza. Mas ninguém urina manteiga. Ninguém vai urinar gordura, galera. Aquilo ali vai ser água que está fora da sua célula, que não é gordura, que está em excesso, pois você está em sobrepeso, com alto índice de gordura, e você está eliminando água. Isso contribui? Contribui. Em quantos por cento? Em 0,001. Vale a pena você investir seu dinheiro nisso? Se você tiver dinheiro disponível, ok. Se caso você dê muito valor no seu dinheiro, foque no básico.
Ah, vem por aí, não tem como fugir, né? Outro ponto que eu queria tocar aqui agora, pô. Agora é o quê? O sétimo?
Sétimo.
É até o ponto que a gente pincelou, que eu falei que ia falar mais pra frente. É, galera, foco aqui, ó, no basicão da dieta. Basicão mesmo. Primeiro passo até, eu nem te falo que o primeiro passo é tu contar a caloria, tu bater proteína, gordura e carboidrato. Porque isso pra pessoa que tá começando, mano, já é muito. Já é muita coisa. É tipo, ó, vamos começa assim, fracionando, comendo 4 refeições por dia.
Reduzindo as
pega
besteiras.
Ali o teu prato do almoço. É, reduz as besteiras, não precisa zerar. Pega o teu prato do almoço do jantar, vou te ensinar aqui agora de forma prática. Como é que tu monta um prato bom de certa maneira, coloca metade do teu prato de vegetal, coloca verdura, salada crua, cozida, metade do prato de vegetal, um terço ali, ó, das outras duas metades, coloca de proteína, pode ser uma carne, um peixe, um frango, um ovo, perfeito, o que tu quiser, o que tu preferir no teu dia a dia, e um outro pedacinho ali deixa para os carboidratos, então, pô, coloca um arroz,
batata,
uma mandioca, uma batata, alguma coisa, mandioquinha, batata inglesa, batata doce, é a da sua preferência. Isso aqui, ó, um pratão desse no café da manhã, um pratão desse no jantar. Pega uma garrafa de água dessa, assim, grande, ó, de 2 litros, coloca uma, toma uma pelo período da manhã, secou, bebe outra pelo período da tarde. Vai batendo ali o basicão. Partiu disso, só de ter esse simples ajuste, tu vai ter um bom resultado já. Aí, pô, vai precisar do quê? De ir pro nível a mais. Aí tu vai buscar aprender a contar caloria, a contar carboidrato, proteína, gordura. Tem muita gente que foca nisso. Aí o cara vem, pô, o que eu tomo depois do treino? O que eu tomo? Mas fala, filhão, tá batendo? Quantas gramas que tu come por dia de proteína, de gordura, de carboidrato? O cara, hã? Quantas calorias que tu come? Tu não sabe. Então, velho, não tem porquê, é um passo de cada vez. É crucial, se tu quer ter resultado a curto, médio e longo prazo, é saber o que você come. Saber tanto a quantidade quanto o tipo de nutriente que você come. Tem muita gente que não sabe nem o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato e tá preocupado com outras coisas.
O Caio, treinador, Nunes, falou bem assim, ó. A gente perguntou aqui sobre o comentário. O iniciante, né, querendo saber o que ele come após o treino, ou seja, querendo saber o que um avançado necessariamente tem que se preocupar, e não o que o iniciante tem que se preocupar. E o Caio respondeu, o que você toma após o treino? Banho. É o mínimo que você tem que tomar, banho. Após o treino, você tem que tomar banho. Não se preocupe com isso. Isso é ótimo, né, mano? Em relação à dieta básica, realmente é isso, tá? É, vai até antes de pesar, que tem maior dificuldade, montar seu prato, ter maior variedade no consumo das coisas, fruta todo dia, água todo dia, é bem importante, menos industrializados, menos besteira, menos consumo de doces, açúcar, frituras, comidas da rua, aonde você vai começar a comer limpo. Depois que você começou a comer limpo, percebeu as mudanças ali inicialmente, não gastou seu dinheirinho, aí você começa a pesar o alimento, começa a evoluir. Quando faltar cartas na manga, você procura o profissional, onde ele vai te dar a melhor orientação. Então você consegue já chegar bem melhor no profissional. Ou você também já pode ir no cruzão, tá bom? Não tô falando. Só que se a gente tá te dando a informação aqui, se tiver força de vontade, proatividade, você consegue fazer isso. Mas, cara, eu prefiro já ir desde o início. Também dá super certo. O que não dá é você querer fazer estratégias avançadas, sem controlar o mínimo do mínimo do mínimo. Erro 8. Eu falo? Pode ser?
É, tu que mana.
Beleza.
Tu que mana.
Erros dentro da sua rotina habitual. Então, o que, que a gente tem que entender sobre isso? Coordenei academia praticamente durante 9 anos e lá eu conheci o público, desde o que era meu aluno de personal, desde o público que meu estagiário atendia, desde o público, cara, mais carentezinho até o público com um alto poder aquisitivo. Então, o que, que eu percebi daqueles iniciantes ali? Desde o mais carente até o do maior alto poder aquisitivo, do homem para mulher, do mais novo, do mais velho, o que, que eu percebi? Um erro na sua organização de rotina. Então, se o cara está começando a treinar agora, ou se a menina está começando a treinar agora, o que, que deve ser bem importante? Estabelecer um horário fixo. Isso faz parte da sua organização de rotina. Cara, não trabalho, só estudo para concurso, minha família me mantém, quero passar num concurso. Qual é o meu melhor horário de estudo? É no período da tarde? Mas à noite eu fico cansada. Eu vou escolher para treinar à noite, onde eu fico cansado e a chance de eu faltar se torna maior? Não, eu coloco logo de manhã. Talvez eu esteja mais disposta para que eu consiga estudar todo o período da tarde. O cara que começou a treinar agora e tem uma rotina mega corrida. Cara, minha jornada de trabalho é muito puxada, mas vou treinar no período da noite. Aí basicamente chego do trabalho e passo em casa. Me bate aquela vontadezinha de ficar em casa. Eu tomo um café, um pão de queijo, converso com a mulher. Pá, quando eu percebi, me bateu a desmotivação. Você cometeu um erro dentro da sua organização de rotina. Já era pra roupa estar dentro do carro, dentro da mochila, você não passar em casa, alimentação tudo ajustadinho, direto pra academia, porque passar em casa é um gatilho para que você se desmotive, fique mais preguiçoso e falte naquele dia. Tudo isso arremete a um ato, o ato da frequência. Se você passar a frequentar, você vai ter mais resultado, vai ter melhor relação com o negócio. Se você vai lá menos vezes, você já não vê muitos resultados, tem pior relação com o aprendizado, é como se fosse uma escola. Se desse muito certo, você mandava seu filho só 3 vezes por semana, ou uma vez no mês. Não, seu filho frequenta de segunda a sexta, para que ele aprenda do alfabetização até ele se tornar um cidadão entendendo das leis e de todas as diretrizes. Então você tem que frequentar, você tem que aumentar a sua frequência, tem que ter melhor relação, você não precisa ir todo dia, mas você tem que ter uma rotina estabelecida para que você falte menos e tenha menos dificuldade em relação a isso.
É, volta o resumão, né? É consistente, galera. É consistência, é começou, tem que buscar melhores estratégias para tornar aquilo mais fácil para você. É isso que deve ser feito. O penúltimo de hoje, eu vou no seguinte, né? É aquela galera que faz o quê? Que tenta compensar as cagadas que ela comete na dieta. Pô, começou, isso é clássico. Isso acontece até com gente que treina há bastante tempo. Mas é bem assim, pô, vamos supor, fui no rodízio. Final de semana, comi pra caramba, mano. Bati meu recorde, comi 40 fatias de pizza. Aí no outro dia, o que, que a pessoa quer? A pessoa quer fazer um jejum maluco, ficar o dia inteiro sem comer pra compensar
Exato.
Aquele rodízio de pizza. Ou, se não, ela quer fazer o quê? Quer correr uns 5 km, 10 km. E galera, pelo amor de Deus, tu acha que 5, 10 km vai tampar o buraco que você fez no outro dia? Você acha que vai fazer um jejum? Um jejum vai tampar o buraco da tua deslizada? Isso acaba gerando até um ciclo vicioso, que é o quê? A pessoa chega no final de semana seguinte, ela comete a cagada de novo e tenta compensar com excesso de aeróbio, tenta compensar com suco detox, com estratégia mirabolante na alimentação. E eu te falo, o que, que você tem que fazer quando você erra? Mano, admite que você errou, admite que você tropeçou e volta o mais rápido possível para o planejamento. É isso que você deve fazer. Não tem que fazer jejum, não tem que fazer aeróbio em excesso, até porque isso não vai compensar. E tu também não vai acumular 1 kg, 2 kg de gordura por causa de um deslize.
Sim.
Então, pra isso, olha só, pra vocês terem ideia, pra tu ganhar 1 kg de gordura, tu tem que comer 7.700 calorias a mais. De uma vez só, mano. Isso é comida demais. E tu tinha que garantir que essas 7.700 ia ser totalmente absorvida e estocada na forma de gordura. Que é o que não acontece. Aí pode falar, pô, por que eu amanheci 2, 3 quilos mais pesado? Mano, Você tá com algum volume ali fecal, você pode ir no banheiro ali, no vaso,
com algum aumenta a retenção, né?
E outro ponto é, aumentou a retenção, reteve o líquido. Geralmente, o pé na jaca vem uma refeição com muito sal, muito sódio, perfeito, com muita gordura. Então, você ficou nesse quadro.
Isso é bem comum, né? Você tentar compensar um erro, gastando mais calorias no dia seguinte, gastando mais energias no dia seguinte e se privando no dia seguinte. Cara, se cometeu aquele erro, no dia seguinte você deve voltar à sua rotina dietética, pois se caso você tenha cometido sua rotina dietética, que é o alinhadinho para que você perca peso, gordura e cresça massa muscular, aquilo ali está calculadinho para ti, volta para ela, volta para o plano. O dia anterior, você marca aquele dia anterior, cara, errei aqui só daqui a tantos dias. Vou me permitir, talvez, errar de novo. Você não pode cometer esses erros consequentemente. Não se chicotear no dia seguinte, basicamente, não é uma relação de religião islâmica, não é isso. Você tem que lidar e entender também o porquê que você errou. Cara, errei porque realmente era uma data relevante, top. Errei porque me deu compulsão e estou passando muita fome, então o meu planejamento está errado. Então tem um gatilho que despertou aquilo. Você tem que levar em consideração qual é a importância daquilo e o que é que trouxe. E não no dia seguinte tentar mover mundos e fundos. Voltar para o seu plano dietético, voltar fazendo exercício. Se quiser fazer um exercício talvez um pouquinho mais apertado, pô, tô com energia, vou botar um pouquinho mais de carga, talvez até seja mais interessante, mas não compensar com mais cardio, com jejum, nada do tipo. Talvez bote algo em excesso, água, que vai reduzir tua retenção que tu causou no dia anterior. Esse foi o erro 9. O erro 10, basicamente, é o seguinte. Você não comemora suas pequenas conquistas. Então, assim, você é iniciante, perde peso ali nas semanas iniciais, às vezes não monitora sua perda de peso, fica se olhando no espelho e não consegue perceber aquilo, mas tem pessoas externas que falam que você já emagreceu, que você está mais desinchado, que você está melhor e você ainda não se torna satisfeito. Você está mirando um sarrafo altíssimo e começou a pular agora. Então, assim, cai na mesma ideia de querer fazer dietas avançadas sendo iniciante, treinos avançados sendo iniciante, procedimentos estéticos para pessoas mais avançadas sendo iniciantes, uso de hormônios, uso de suplementos mais avançados sendo iniciante. Você não comemora suas pequenas conquistas. Subiu na balança na primeira semana de treinamento, daqui a 4 semanas está um pouquinho mais magro, comemora, marca teu peso, não deixa aquele peso inicial voltar. Fazer avaliação física é fundamental. Você encontra avaliação física por R$50 lá na própria clínica Line Up, a gente faz, ou tem diversos outros profissionais que podem fazer por aí. Deve ter aplicativo, deve ter uma série de coisas que você consegue se monitorar em relação a isso, mas você não comemora essas pequenas frequências. Falei que vou 4 vezes por semana, comecei a treinar agora, no término de 4 semanas eu fui 12 vezes. Comemora, conquista, você conquistou frequência, você está conquistando o hábito e você deixa isso passar despercebido. Então chega a desmotivação, você vai lá e abandona. Comemora as pequenas conquistas. Por isso que é importante você registrar as cargas, é importante você ter um número de dias X para frequentar, é importante você subir na balança, é importante você talvez tirar suas próprias medidas. Isso é muito importante para que você veja o quanto você é capaz e que você não desanime no decorrer da caminhada.
Não, é até importante para tu sentir, né, que tá evoluindo, sentir que tá tendo progresso. É crucial fazer isso, é crucial. Olha. Fechou, 10?
Muito bom, muito bom.
Bom, galera, se tiver pergunta, ó, catuca o dedo no comentário, manda pra gente. E, Gustavão, enquanto a galera vai mandando pergunta até, fala pra galera que depois vai ver... essa live gravada, vai escutar nas plataformas de podcast, vai ver lá no YouTube, onde que a galera te encontra, onde que a galera contrata o Gustavão para ser o treinador, vai lá na clínica dele fazer aquela consulta.
Muito bom. Galera, meu Instagram é o @loureiropersonal, meu Instagram que tá aqui, é meu sobrenome. Na minha bio, na biografia, você encontra um link que vai no meu site. Lá você tem acesso ao meu WhatsApp, que eu converso com os alunos, pode tirar dúvidas, tem a página de fechamento, a explicação de como eu trabalho com as minhas consultorias online. Sobre o treinamento presencial como personal trainer, só atendo em Brasília, tá bom? Hoje eu só tenho uma vaga do treinamento presencial. O meu objetivo é cada vez trabalhar mais com treinamento online, onde eu consigo alcançar mais pessoas. Meu objetivo aqui nunca foi ficar rico de maré desse no estilo Travis Scott ou Drake. Pelo contrário, eu acho que através da minha profissão, eu me sinto muito legal em poder ajudar pessoas, e o dinheiro é a consequência disso. Então, assim, eu indo para a internet, que eu quero chegar em mais pessoas, que minha informação chegue. Estou em todos os episódios do podcast Construindo Shape, que está nas melhores plataformas de stream, Spotify, Deezer, junto com Douglas. E basicamente você vai me encontrar aqui no Instagram, é minha rede mais forte. E o Douglas aí tem mais canais de comunicação. É um cara que eu me inspiro em relação a isso. Tem mais programas, e solta aí, mano, como que a galera consegue te achar e te contratar.
É o seguinte, galera, para me encontrar aqui no Instagram é fácil. É Douglas Rabisco, tudo junto, com KO no final. Dentro lá tem o linkzinho na minha bio, tem meu contato de WhatsApp, tem os meus desafios ali de emagrecimento, que tem 8 semanas de duração. Tem o Hipertrofiando Tudo, que é o meu programa mais completo, que eu tenho um treino do iniciante até o avançado, que ao mesmo tempo que eu te treino, que eu te oriento, eu te ajudo a ter independência, te ajudo a conseguir se virar. Porque o meu papel aqui, na minha opção, é te dar independência sobre o basicão aqui da tua vida fitness, para você não ficar perdido de como que você treina, de como que você se alimenta, de quais suplementos vão te ajudar ali. Eu já me vi muitas vezes perdido. Eu me vejo em muitos casos de alunos meus aqui do Brasil, ou alunos até fora do país. E graças até à internet, eu consigo levar essa informação para todo mundo. A um preço super acessível, a um preço que cabe no bolso de todo mundo. Eu estava até conversando com a menina hoje no direct, ela falou, pô, eu quero te contratar para treinar com você e tal. Tomara que quando eu ganhar dinheiro e ficar rica. Quando eu falei para ela o preço do valor dos treinamentos parcelados, ela falou, mentira, que é só isso. Eu falei, pois é. Então, graças à internet, exato, eu consigo te dar isso. Um atendimento que seria um premium, que é para um presencial, para aluno de personal, pô, eu te dou na mesma qualidade quanto, vou por um preço que, pô, que se for pagar parcelado o valor passado, dá R$58 por mês. Mano, dá menos de R$2 por dia. E menos de R$2 por dia para tu ter acesso a toda informação que tu precisa para transformar o teu corpo de forma saudável, de forma natural. Porque eu não sou o cara que, o coach que prepara o carro, a galera para subir no palco. E até uma coisa que o Gustavo ainda tem essa particularidade, já subiu no palco, ele sabe que é uma estratégia mais extrema, ele prepara a galera para competir, e quando vem para mim eu falo, não, mano, com esse objetivo eu direciono, claro, procura uma pessoa ali que vai te orientar melhor, vai ser melhor do que eu. Agora, pô, se tu é uma pessoa que quer transformar o teu físico de forma saudável, de forma natural, de forma sustentável, mano, vem comigo que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar a ser ali, ó, o cara que tem a estratégia 80% do tempo certinha, mas vai tomar a cervejinha, vai comer a besteirinha com a família, vai, e vai ter um bom físico, vai. É óbvio que tu não vai ter o físico do cara que tá subindo no palco lá com mais de 100 quilos seco, com pouquinha gordura, mas tu vai ter um bom físico, eu tenho certeza disso. Tanto que eu mesmo sou a prova disso, os meus alunos, as minhas alunas são a prova disso, né? E se você quiser me encontrar, galera, também no YouTube, Douglas Rabisco, que é todas as redes, é, né, do mesmo jeito, da mesma maneira. Tem uma perguntinha bem aí embaixo. Vem pra nós aí, Gustavão.
É do Thiago Moraes, meu brother. Tava treinando comigo aí há 2 semanas atrás. Como explicar para o aluno que aquele treino é o ideal para ele? Pois muitas vezes o aluno iniciante já quer o treino pesadão, cheio de exercícios e técnicas avançadas. A grande maioria quer treino da moda e acha que a periodização inicial não seria ideal para ele. Vou falar rapidinho e tu já fala na sequência. Thiagão, aí que entra o papel do profissional, onde você vai explicar por A mais B que a capacidade dele atual não cabe àquela capacidade do que ele está vendo ali na moda. Pega um exemplo básico, abre lá no YouTube, mostra o Ronnie Coleman treinando, fala bem assim, cara, então eu te submeto a fazer o mesmo agachamento na configuração do Ronnie Coleman. Vamos achar aqui quantas séries com peso que ele fazia? Será que é possível para ti? Não, não é possível. Então perceba que tudo tem um início. Ninguém chega no jiu-jitsu faixa branca, dorme e acorda faixa preta. Tem um tempo a ser treinado para que você conquiste aquilo. Ninguém chega na faculdade no dia seguinte é bacharel. Então, respeite esse tempo que eu vou junto contigo. Mostra isso para esse teu aluno iniciante, que eu tenho certeza que ele vai confiar em você.
É boa, não. Até um papel do treinador que é coisa que quando eu trabalhava de estagiário, de professor de sala de musculação, eu era o cara que, ao mesmo tempo que eu estou te mostrando o exercício, eu estou te educando, eu estou dizendo qual músculo está sendo recrutado, qual é o objetivo daquele treino no meio, para onde a gente vai depois.
Perfeito.
Então, esse é o papel do profissional. Ao mesmo tempo que você treina, você educa o seu aluno, você deixa o aluno mais safo. E até um fato engraçado, muitos professores me criticavam, trabalhavam comigo e falavam, pô, mas você está educando, você está treinando tudo, ele não vai querer te contratar como personal. Nossa. E é justamente o contrário. Quanto mais o cara entende, mais confiança o cara tem em você, ele fala, caraca, quem é que eu vou contratar para ser meu personal? Mano, ele, claro que ele vai te buscar, ele vai atrás de você. Tem até um caso do aluno que é o Diego, pô, o cara é advogado e tudo, e era nessa pegada. Tudo que eu passava para ele, eu falava para ele, falava o objetivo daquele treino dentro do mês, qual era o objetivo do próximo treino, tudo nessa pegada, e educando ele. Aí quando eu falei, pô, eu dei uma opção pra ele, que era, tu prefere fazer o supino como? Era um articulado sentado assim, ou tu prefere fazer o supino reto tradicional na barra? Ele falou, Douglas, eu entendo é de lei, pô. Quem entende de treino é tu, aqui você manda e eu obedeço. E por que que ele me deu essa moral? Por que ele me deu a confiança? Porque eu era o cara que eu tava sempre educando ele. Ao mesmo tempo que eu tava dando treino, eu tava ensinando ele, pô, por que que ele tá fazendo cada coisa.
Perfeito.
Isso até... A neurociência explica, né, que quando você tem consciência do porquê que você está fazendo alguma coisa, você tende a levar mais a sério, você tende a ter melhores resultados.
Com certeza, com certeza. E eu acredito muito nisso. E também acredito muito numa outra vertente. O profissional que, cara, não vou ensinar tudo, não vou entregar todas as cartas do jogo. Ele pode estar aqui, até aqui no Instagram, ele fica com esse pensamento. Vou só criar postagens onde eu não entrego todo o jogo, tudo que eu entendo. É o mesmo profissional que é contratado e quando tem que falar bem assim, cara, pega esse lixo pra mim, tira da nossa sala aqui, deixa ele ali fora pra outra pessoa recolher. O cara tem um pensamento, putz, não sou pago pra isso. É, cara, consegue chegar 10 minutos mais cedo pra mim? O cara tem o mesmo pensamento, não sou pago pra isso. É um profissional mediano, medíocre, que sempre vai ser pobre. Porque o que torna ele pobre não é os hábitos, mas a forma com que ele pensa e age. Então, esse tipo de profissional sempre vai ter menos aluno, sempre vai impactar menos pessoas e sempre vai ganhar menos dinheiro e vai ajudar menos pessoas na única vida que Deus deu para ele para passar aqui na Terra. Ele vai ser mesquinho a esse ponto de achar que ele é o centro de tudo.
Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu cansei de ir na academia, pô, tô atendendo ninguém, ia lá, limpava colchonete, guardava.
É o mínimo.
Ia lá fazer, pô, tá doido.
É o mínimo.
Para mim, não tem, não é algo a mais, não é algo melhor. Mas, pô, tô fazendo nada. O que custa ajudar uma pessoa ali? O que custa fazer?
Exatamente.
Não tem porquê.
Galera, tem mais pergunta? Os 10 erros vão ficar mapeados. Depois a gente vai criar um push aí para colocar esses 10 erros para ficar ilustrado em relação à live. Para que vocês também possam voltar. E eles ficaram gravados para você voltar aqui, tá, galera? E poder compartilhar e poder entender um pouquinho sobre cada um também.
Show, show. Então, é isso aí. Vamos despedir da galera. Galera, lembrando, se estiver vendo isso gravado em qualquer plataforma, pô, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente a levar essa informação para o maior número de pessoas possível.
Perfeito.
Porque isso aqui é uma corrente, é um trabalho, tanto da gente vindo aqui, disponibilizando nosso tempo, caraca, nada me deixa mais feliz do que estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. E graças à internet, a gente consegue fazer isso. Consegue trazer essa informação e difundir em tudo que é rede. Tanto, pô, vai para o YouTube, tá no Instagram, vai para o podcast. Então, tá aí, véio. A informação tá aí. E a informação até mastigada, a gente tá mastigada para você, porque informação por informação, tu tem no Google, que a gente tem a informação tomada dos caras que estudam, caras que vivem, os caras que aplicam isso todo dia. Tanto, pô, eu aplico o que eu ensino para você comigo mesmo, o Gustavo aplica com ele, aplica nos nossos alunos, e a gente tá o tempo inteiro, eu tenho certeza que o Gustavão, assim como eu, tá sempre se atualizando com o artigo científico, tá reforçando a base, lendo os livros. Então, é isso. É o conhecimento teórico aplicado na prática que a gente traz aqui para você. Tá encurtando o teu caminho, encurtando o período que tu tem para alcançar o teu resultado. Essa é a minha meta. Tenho certeza que essa é a meta do Gustavo também.
Com certeza, com certeza. Obrigado por mais um bate-papo. Obrigado por todo mundo que participou. Só tenho a agradecer, tá, galera? poder investir um pouquinho do tempo de vocês. Sei que tempo é algo muito precioso, o nosso, de cada um. E só tenho a agradecer aí por poder compartilhar esse momento tão gostoso com vocês. E que na semana que vem, Deus permita que a gente esteja aqui de novo. Fechou?
Valeu, galera. Até semana que vem, às 9.
Valeu.